Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e ciência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Nossa, essa conexão tá horrível.
Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bom? Todos que estão nos acompanhando. Hoje estou um pouquinho, minha voz está um pouco menos, né? Um pouquinho mais baixa, porque estou passando uma situação de gripe, enfim. Mas estamos aí, né? Estamos aí, véspera do Dia das Mães, e é muito importante, muito especial a gente fazer esse programa hoje, né? Estamos aqui com três mães, né? Eu não sou mãe, mas tenho minha mãe viva ainda. Então, né, hoje, o que nós vamos discutir hoje? O que nós vamos conversar, né, nesse programa tão especial? Então, a gente vai falar hoje sobre as dificuldades, né, os desafios, as dores e as alegrias da maternidade. Então, né, como eu falei, nós temos aqui três mães, né, duas mães que são nossas convidadas, que é a Adriele da Silva Vieira, que é graduada e mestre, né, em Ciências Sociais, atualmente está na coordenação da Casa de Passagem Indígena da ACIM de Maringá, atua como consultora na elaboração de estudo de impacto socioambiental em territórios indígenas e quilombolas, está há 12 anos atuando junto à população caigangue no estado do Paraná, e também temos a Sandra Celine de Oliveira, que tem 55 anos, que é formada em Ciências com habilitação em Matemática, é pós-graduada em Educação, em matemática, e diretora da APP Sindicato de Mandaguari, e também temos aqui a Verônica, né, que também é de Mandaguari, também é mãe do Francisco. Então, sejam todas bem-vindas ao programa, né, eu quero passar para a Adriele, depois para a Sandra, e daí para a Verônica, para fazer, né, dar o seu boa tarde para quem está nos acompanhando. Adriele.
Olá, boa tarde a todos.
O microfone acho que está dando retorno, né? Tá dando... Você está com fone? Não, né?
Não estou com fone.
Não dá para entender. Talvez se você sair da chamada e voltar, quem sabe dê para... Ou coloca o fone, vamos ver se resolve. Enquanto isso, eu vou passar para a Verônica para fazer dar a sua boa tarde para nós aqui.
Olá, pessoal, boa tarde a todos, a todas e a todes. É um prazer estar aqui, receber a Adriele e a Sandra, minhas amigas de profissão, de formação, amigas da vida. Hoje é um dia muito especial, né? Poder receber vocês aqui. É com muito prazer que a gente... Muito prazer e já com muita emoção. O programa sempre começa com muita emoção, né? Aqui a internet está um pouquinho ruim também. Aí, Edmar, qualquer coisa, a Sandra está caindo, voltando. E qualquer coisa, vamos aí.
Vamos lá, Adriele, tenta agora, vamos ver se vai dar certo.
Vamos ver, estou com um retorno. Opa. Aqui. Mas vocês conseguem me ouvir?
Agora sim.
Então, tá ótimo. Bom, boa tarde para todos. Como a Edmara disse, né, e a Verônica também, meu nome é Adriele, né, eu sou formada em Ciências Sociais, fui convidada, assim, no susto, falei, amiga do céu, logo eu que estou vivendo um momento tão delicado na minha maternidade. Falei, logo hoje ser chamada para falar sobre esse tema, mas vim, né, como venho seguindo ao longo desses 6 anos como mãe, vim na cara e a coragem, porque segundo a Verônica, é nos momentos mais difíceis que a gente consegue trabalhar melhor com a situação em si, né, então estou aqui para dizer que estou 100% disponível para viver esse momento. Eu espero que seja uma tarde muito produtiva para nós, num bate-papo leve, se possível, né? Mas eu acredito que esse momento vai entrar, né, como parte desse meu processo de cura que venho vivendo. Então, boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Prazer é nosso em receber você. A gente está tentando, a Sandra está com um problema de conexão, mas acho que a gente segue, né, Verônica? E aí, a gente, quando a Sandra voltar, a gente consegue fazer com que ela, né, faça sua apresentação. Então, Verônica, com você.
Adriele, Aninha, né? Aninha tem 6 anos, é uma criança com transtorno de espectro autista. E aí, a gente queria que você falasse um pouquinho, né? Quais os maiores desafios como mãe solo, como mãe atípica? Quais os desafios aí que você enfrenta nessa sua maternidade?
Bom, a gente, quando se torna, ou melhor, né? Quando a gente se torna mãe, a partir do momento que a gente descobre que está gerando uma vida, parece que a gente vira a chave, né? E começa a olhar o mundo com outros olhos, né? Com mais sensibilidade. E a gente, depois que se concretiza, né, esse momento da maternidade, a partir do nascimento dos nossos filhos, eu digo que quando eles vêm, eles já trazem com eles, assim, acho que uma sacola de dúvidas, né? Que são as nossas dúvidas, né? Então, quando a Ana nasceu, a Ana não foi uma criança planejada, né? Eu sempre quis ser mãe, mas achava que aquele não era o momento, me desesperei. E nunca esqueço, eu desesperada, ligando para a Verônica, contando para ela sobre a minha gravidez, né, no susto, e eu aos prantos, e ela rindo, amiga, vai dar tudo certo e tal, e alguns meses depois era ela, né, me ligando e me contando, falando, amiga, agora sou eu, né, e então a gente teve esse momento, né, essa gestação que foi compartilhada e que foi muito importante para o meu processo, né, para me acostumar com a ideia, me preparar, então, essa parceria com a Verônica, né, ao longo desses anos de amizade, que já vão para 20 e tantos, então, compartilhar com ela esse momento também da maternidade foi muito importante. E aí, teve um momento que isso, a gente deu uma, não digo nem que foi uma separada, né, mas a nossa maternidade acabou, eu peguei pegando para um lado, e aí, que foi por conta do diagnóstico de autismo da Ana. E então, assim, né, um diagnóstico, uma pandemia, e aí o que, que a gente faz? E tem que começar as terapias para ontem. A gente teve até um diagnóstico precoce, né? A Ana tinha 2 para 3 anos, né? Então, foi um susto, foi um baque, você não saber como lidar, porque era algo que eu não tinha nenhuma informação, né, eu ouvia dizer, sabia do que se tratava, mas eu não tinha ideia da complexidade, né, do porquê do termo, por exemplo, espectro autista, né, então, porque algumas pessoas são assim, né, algumas pessoas têm características que são mais marcantes, e quando você recebe o diagnóstico, já me veio na cabeça, falei, meu Deus, será que a minha filha vai ser daquelas crianças que se machucam, né, que muito sensíveis, com sensibilidade ao som, à luz, a, né, com seletividade alimentar, então vieram várias preocupações na minha cabeça, e pensando muito no futuro, né, porque a gente falava muito sobre, né, até hoje a gente fala muito e lembra com muito carinho de fases da nossa vida, inclusive a adolescência, né, como foi a nossa adolescência, a nossa relação com amigos, então isso eu lembro eu num momento, assim, de dor, conversando com uma amiga, e aí ela me acalmando, falando, Driele, vamos dar tempo ao tempo, né, e a Ana tá aqui, ó, 3 anos, para você pensar na adolescência dela, vamos devagar, vamos viver cada etapa no seu tempo, e você tem uma construção de uma adolescência feliz, de uma fase da vida, né, ela vai construir a dela, né, então eu percebi que eu já estava colocando as minhas expectativas na vida da minha filha, né, então isso, esse momento foi muito importante para mim, que foi a hora que eu me liguei e falei, Driele, bota o pé no freio, não é bem assim, os meus anseios, os meus receios, os meus medos são meus, né? Então, para eu me cuidar, para eu não passar isso para ela, né? Ela está construindo uma história, a trajetória dela, e eu estou aqui para fortalecer. Então, eu quero que ela seja uma criança com autonomia, uma pessoa independente, capaz de se cuidar, de respeitar os outros e saber cobrar respeito também. Não é fácil, né? Porque nessa minha maternidade atípica, o que mais me preocupa é o mundo lá fora, né? É a sociedade. Como é que a sociedade vai olhar para minha filha, vai tratar a minha filha e como é que ela vai receber isso de volta, né? Como é que isso vai bater para ela? Então, eu estou tentando, né, prepará-la para o mundo aí fora, né? Aqui a gente vive num ambiente com muito carinho, muito amor, respeito, mas eu não sei como vai ser para ela a hora que ela ter esse insight da realidade e que a vida lá fora não é tão simples como é aqui dentro de casa. Então, isso realmente já me tirou muito sono. Hoje, e a terapia tem ajudado bastante, né? Eu tenho aprendido a respeitar o tempo.
E às vezes não antecipar, né, esse tempo, quando ele chegar, né, você conseguir dar conta disso, né. E eu acho que, né, vocês são mães, vocês podem, né, me explicar melhor isso, mas me parece que esse cuidado que tem com essa, parece que é uma coisa muito específica, assim, das mães de anteciparem, né, assim, os problemas e de, né, não apenas preparar, né, o filho, mas é de antecipar situações, né. Eu vou, né, conversar com a Sandra um pouquinho sobre isso também, né, porque a Sandra, ela é também dirigente sindical, né, assim, ela foi, é, né, vó muito fresquinha, né, recente aí, né, tem uma bebezinha aí, né, de um mês, a Laura, e que você, que reveza, né, os cuidados, né, com a sua irmã e tal, né, e como, Sandra, conta para nós, assim, como que você consegue conciliar o trabalho sindical com os cuidados da família? Eu acho que o seu som não tá saindo. Você tá com fone, não, né? Ou se você tiver um fone, tá com fone? Ah, eu acho que tá bem baixinho, a gente não consegue te ouvir. É. Não, tá bem baixinho. Tenta desconectar ele e daí acho que talvez usar o som do aparelho mesmo, ou um fone com fio, que é melhor. Bom, enquanto a Sandra se ajeita lá, né, essa véspera de Dia das Mães, para a gente ter sido também muito complicado, né, até pelas questões que nós temos passado, né, questões de, assim, né, quando a gente fala de, entre muitas aspas, né, uma tragédia ambiental, né, uma tragédia anunciada, e a gente também, né, assim, relembrar, né, lembrar também, né, das mães, das famílias que estão passando, né, por situações muito difíceis, né, de enfim, né, com relação a toda essa tragédia que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né, e a gente também já coloca também, né, destina esse, né, esse programa também, né, em solidariedade também essas famílias, né, as vítimas, as mães, principalmente, né, que a gente imagina como será, né, o Dia das Mães para muitas famílias, né, amanhã. Então, que também a gente possa ter nessa solidariedade com essas famílias. E lembrando também, né, que a, né, tanto a PP Sindicato quanto várias outras instituições estão recolhendo doações, então, né, da forma como a gente conseguir ajudar, né, acho que é importante também a gente se, né, se envolver nessa causa. Bom, eu acho que a Sandra está com um probleminha lá de microfone, será que ela consegue? Tá nos vendo? Acho que não. Bom, então, assim, Adriele estava falando, né, sobre a questão da, né, da sua, né, desses cuidados todos, né, com a sua filha e tal, né, da dificuldade, né, até de você ter que prever, né, assim, situações futuras. Aí eu queria já, né, perguntar para você, assim, né, desde a graduação você tem feito, né, saídas com... de campo, né, para comunidades indígenas. Então, como que a maternidade, ela interferiu nessas suas, né, nesse envolvimento com as comunidades indígenas, nessas suas saídas?
Bom, Ir para campo é algo que sempre me deu muito prazer, né? Eu sempre tive muito prazer em fazer isso. E eu fui, ao longo da minha trajetória profissional, né, acadêmica e profissional, eu fui descobrindo as facetas de uma pesquisadora, né? Então, eu me lembro que durante o mestrado eu ia a campo e ia sozinha. Né? Então eu percebia que a comunidade me via com um olhar. E aí eu passei a levar o meu companheiro na época, né? E aí eu vi que aquela comunidade passou a me olhar de uma outra forma. Então já não era mais a Adriele, era a Adriele, mas que tinha um companheiro. Então eu percebi que ali já tinha um quê de aproximação de identificação daquelas pessoas a partir de um relacionamento, né? Que isso a experiência prática e a bibliografia também nos mostra, né? Que as sociedades indígenas elas estruturam relações, né? Muito cedo em relação à nossa sociedade, então vivem relacionamentos se comparado a nós. Precoce, né? Então, jovens, adolescentes de 15 anos, né, já estão constituindo família. Então, eu fui percebendo que era diferente para eles verem uma mulher de quase 30 anos indo a campo, né, viajando sozinha. Via que aquilo era meio estranho para eles. E aí resolvi levar, né, na época esse companheiro. E percebi que eu passei a ser tratada de uma forma diferente, especialmente pelas mulheres, né? E eu percebi isso também quando eu engravidei, né? Então, das pessoas me verem grávida e aí ver essa identificação das mulheres para comigo. E depois que a Ana nasceu, né, eu continuei fazendo os trabalhos de campo, mas eu ainda não consigo levar a Ana para o campo, né? Para viajar, porque a Ana ela demanda muito de mim, né? E uma das coisas que o meu processo da maternidade, né, e que fazem parte desse processo do que eu estou vivendo, é aprender a respeitar a minha filha, né? Entender até onde ela pode ir, né? Então você quando assume o papel de mãe, né? Você já não está mais em primeiro lugar. Tem alguém que vem na frente. Então, minha prioridade sempre é a Ana. Então, eu acho não, né? Viajar, estar num lugar diferente, é difícil para ela. É necessário, mas eu sei que é difícil. Então, eu procuro pontuar, né? Será que é importante para ela, nesse momento, estar nesse local? Porque, para mim, o trabalho de campo é um momento de entrega. De entrega para o outro, né? Eu estou ali com o objetivo, eu estou ali para me aproximar o quanto possível daquele grupo pesquisado no momento, e estar com ela ali tomando a minha atenção, eu ainda fico meio perdida, né? Ela convive, ela tem relação com os Kaigang, né? Que aí não chega a ser um trabalho de campo, mas eu tenho uma convivência diária com eles, né? Em razão do meu trabalho, num outro contexto, num contexto urbano, né? A Ana Luísa vai para o meu trabalho desde os 6 meses de idade, então ela está acostumada a viver naquele ambiente, mas ainda é um contexto urbano, né? E ainda assim me dá uma certa bagunçada. Né? Porque aí você fica aqui, a cabeça tu, a milhão, pensando o tempo todo, apesar que as Kaigang me ajudam muito, né? Me ajudam bastante, me acalmam, me tranquilizam. Não, Adriele, deixa ela aqui. Não, Adriele, tá tudo bem. Então, para mim é muito gratificante quando eu vejo que ela é acolhida pelo grupo e ela se deixa acolher, né? Então, eu acho que isso no futuro vai ser muito importante para ela, né? Porque uma das coisas que eu mais priorizo é o respeito às diferenças. E ela, então, desde os 6 meses de idade, ela lida com o diferente, sem a gente nem saber, né, que ela ia enfrentar, né, ia criar uma trajetória, ter uma trajetória que isso precisaria estar presente na vida dela o tempo todo, né? O respeito a essa diferença, essa diversidade. Então, eu acho que isso vai ser muito importante para ela. Ela convive com pessoas que falam uma língua diferente, que têm traços físicos diferentes, né, que tem uma cultura diferente. Então, a Ana, ela está sendo preparada para essa vida, para lidar com as diferenças, sejam elas étnicas, culturais, físicas, de gênero, enfim. E aí, essa vivência com os povos originários, elas fortalecem esse valor que, para mim, é uma prioridade na formação da Ana.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.